Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil. E vamos agora de notícia.
Notícias.
Começando pelo Acre. Balsas que transportam combustíveis de Manaus para Porto Velho, Rondônia, continuam encalhando por conta da baixa do rio Madeira, que é comum nesta época do ano, comprometendo o abastecimento dos postos de combustível da capital e trazendo transtornos à população acriana. Antes, um motorista fazia o percurso entre Rio Branco e Porto Velho em média em 5 horas. Agora a viagem chega a durar mais de 20 horas. Além disso, para conseguir fazer a travessia, os caminhões estão transportando uma quantidade menor de combustível.
Temos aqui agora a notícia do Piauí. A taxa de fecundidade entre as mulheres lá no estado caiu para 3,85 filhos por mulher, mas ainda é uma das mais altas do Brasil. Os dados são do Censo Demográfico de 2010, divulgados ontem pelo IBGE. Lembrando que o IBGE vai divulgando ao longo dos anos, né? O que foi divulgado ontem não são os dados gerais, né? Dados específicos. De acordo com o IBGE, em 1940, a taxa de fecundidade média no Brasil era de 6,16 filhos por mulher, enquanto em 2010 ficou em 1,9 filhos por mulher. Esse número está abaixo do nível de reposição da população, que é 2,1 filhos por mulher.
Uma informação do Ceará. A Prefeitura de Fortaleza iniciou a nova etapa das obras para a Copa do Mundo de 2014 na Avenida Dedé Brasil. As calçadas dos dois lados da avenida serão padronizadas e, durante a obra, somente uma faixa de tráfego de cada sentido da via será interditada para passagem de pedestres. Não será feito desvio de trânsito.
Agora temos notícia do Mato Grosso. A Justiça de Mato Grosso negou pedido da multinacional Monsanto para cancelar a decisão do juiz relator da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Elinaldo Veloso Gomes. O juiz concedeu liminar suspendendo a cobrança de royalties e indenizações pela Monsanto pela venda de seus produtos transgênicos. Com a nova vitória, os produtores rurais de Mato Grosso continuam desobrigados de pagar royalties pela soja e o algodão BT, pela soja RR e o algodão BT. A Monsanto decidiu estender aos demais estados brasileiros a suspensão do pagamento pelo uso da tecnologia, conforme nota oficial divulgada à imprensa.
Informação do Rio Grande do Norte, que é manchete do jornal Tribuna do Norte. Novo batalhão da penitenciária de Alcaçuz começa a receber presos dia 23. O anúncio foi feito pela governadora Rosalba Ciarline durante a apresentação do balanço de investimentos do governo do estado em segurança no período 2011-2012. O pavilhão dessa penitenciária de Alcaçuz estava sem funcionamento por problemas estruturais. A previsão inicial é de transferência de 150 detentos para o novo pavilhão.
Daqui a pouco tem mais notícias.
Hoje, no quadro Projeto do Dia, vamos detalhar a proposta do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que altera mecanismos de funcionamento das ZPS.
Projeto do Dia.
As zonas de processamento de exportação, ZPS, são áreas que abrigam empresas que contam com incentivos tributários e cambiais e que têm como mercado principal o exterior. Os objetivos básicos da ZPS são estimular o desenvolvimento regional e fortalecer o comércio com outros países. Mas apesar de estarem previstas na legislação brasileira desde 1988, as zonas de processamento de exportação do Brasil ainda não saíram do papel, com exceção da ZPE de senador Guiomar, no Acre. Acre, que está em fase de alfandegamento, que é a autorização da Receita Federal para o funcionamento do local onde haverá fiscalização aduaneira. O projeto de lei do Senado número 764 de 2011, de autoria da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, tem como objetivo alterar alguns mecanismos de funcionamento das EPS para torná-las viáveis e mais competitivas. Esse projeto de lei foi relatado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, que o modificou, elaborando um substitutivo. Nele, Jorge Viana propõe que as empresas localizadas em ZPE possam vender até 40% de sua produção para o mercado interno. Hoje, esse limite é de 20% da produção. Na opinião do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, só essa alteração muda de forma radical o cenário de funcionamento das EPS.
Tornou as EPS muito mais viáveis, na medida em que reduziu de 80% para 60% a obrigatoriedade para exportação. Isso muda radicalmente o perfil das EPS.
Ainda de acordo com o substitutivo, fabricantes de software teriam permissão para comercializar até metade da sua produção aqui mesmo no Brasil. Outra mudança proposta é o cumprimento gradual da cota de exportação. As empresas teriam 3 anos para atingir os 60% de produção vendida fora do país. No caso dos fabricantes de software, os 50% destinados para o mercado externo. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, acredita que essas modificações atrairão mais as empresas para as EPS. Dias citou o exemplo da zona de processamento de exportação de Parnaíba.
Parnaíba, lá no Piauí, que há muitos anos a ZPE está lá pronto já com toda a área delineada, cercada, com investimento, com a infraestrutura, mas pelas regras nós não conseguimos atrair empresas para ali se implantar. Com essas regras nós vamos conseguir. Vamos poder usar moeda estrangeira dentro do local das EPS, poder ter uma parte da produção adquirida e comercializada dentro do Brasil, uma outra parte para exportação, e acho que essa sistemática vai dar um salto muito grande.
O substitutivo do senador Jorge Viana prevê ainda que a empresa possa adquirir bens de capital antes do alfandegamento da ZPE, mas já com os incentivos fiscais previstos para ela. Além disso, permite que estabelecimentos com pouca experiência em comércio exterior possam utilizar as chamadas tradings como intermediárias de suas exportações. O senador Jorge Viana defende o projeto e garante que os incentivos criados para as EPS não prejudicarão a indústria nacional.
Eu posso afirmar que, da maneira como está apresentado o projeto, ele não concorre com aqueles que estão sujeitos ao regime convencional de tributação no país, não concorre com a Zona Franca de Manaus, e o objetivo nosso é sair dessa situação que o país está metido. Nós temos criada, mas não temos nenhuma ZPE de fato. A do Acre está alfandegando, então, com esse novo regramento, não tenho nenhuma dúvida que o país começa a dar um passo importante através dessa comissão e do Senado para disputar o mercado mundial.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, acredita que as EPS são instrumentos importantes de geração de emprego e renda.
Esse projeto é um avanço e muito importante para a consolidação das EPS no Brasil. E no caso de Mato Grosso do Sul, sem dúvida nenhuma, a minha cidade, Corumbá, o município de Bataguaçu também, lá da divisa com o estado de São Paulo, esse é um projeto importante e, sem dúvida nenhuma, o substitutivo do senador Jorge Viana vem de encontro aos anseios dos estados que efetivamente têm interesse e vem essa questão das EPS com muita relevância para suas economias, na geração de emprego, na qualificação de mão de obra. Portanto, esse é um projeto fundamental.
País citado como exemplo de sucesso das EPS, a China conta hoje com 187 dessas zonas econômicas especiais. Elas geram cerca de 50 milhões de empregos diretos e respondem de 15 a 23% das exportações chinesas. Além disso, estima-se que 20% dos investimentos estrangeiros diretos na China sejam feitos nesses distritos industriais. E você, o que acha das EPS? E qual a sua opinião sobre o projeto de lei que modifica alguns mecanismos de funcionamento dessas zonas de processamento de exportação? Sua opinião é bem-vinda pelo e-mail radio@senado.gov.br. Se preferir, ligue para o Alô Senado 0800-61-2211. A Rádio Senado também tem perfis no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que muda as regras de funcionamento das EPEs foi aprovado em primeira votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e será votado em turno suplementar na comissão no próximo dia 30 de outubro. E agora mais um bloco do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, o álbum Native Brasília Music. A gente ouve agora mais uma faixa do Native Brasília Music, registro da histórica gravação feita pelo maestro Leopold Stokowski para a gravadora norte-americana Columbia, com um variado grupo de artistas da música brasileira de raiz. Vamos ouvir a embolada Bambu do Bambu, com a dupla Jararaca e Ratinho, composição de Donga. Nesse autêntico destrava-língua, podemos ainda ouvir o violão de Laurindo de Almeida. Ouvimos Bambu do Bambu com Jararaca e Ratinho.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.